cobramos o VAR, o pensamento é de aproximar a uma arbitragem perfeita, a corrigir erros. E acontece o que aconteceu no dia de hoje, queria que você falasse, porque, queira ou não queira, é o assunto da noite, uma arbitragem tumultuada, digamos assim, do argentino e do boliviano.
Ah, primeiramente, eu sinceramente acho que a gente tá criando mais um ponto de interferência no jogo. Entendeu? Porque é inadmissível o primeiro gol, o árbitro está a 2 metros do lance, 2 metros do lance, sem nenhum atleta na frente dele, né? É um lance interpretativo, né? E depois ele tem que ver na televisão por quê? O que que ele tem que ver? Eu gostaria de saber o que que ele quis interpretar na televisão que ele não viu a 2 metros, entendeu? Porque se ele marcou o gol e eu estou a 2 metros do lance, eu tenho a possibilidade de escutar toque na cabeça do jogador. É? Porque para mim o jogo perigoso, isso caracteriza muito. Porque se esse gol do Cleito é uma situação de jogo perigoso, metade dos gols de bicicleta que aconteceram no mundo tem que ser anulado, gente. Você vai ver todo jogo gol de bicicleta, o cara prepara assim, encostava um pouquinho, então é jogo perigoso, tudo é perigoso. Entendeu? A bola passou aqui, quem vai de encontro ao pé do Cleiton, na verdade, é o jogador deles. Ele se joga na bola, né, o Nicão? Ele se joga. O árbitro a 2 metros, vê que é um lance normal, marca gol. Alguém não... Ah, eu acho que foi falta. Ah, é? Acha que foi falta? Então tá, deixa eu olhar. Aí quer dizer que ele estava a 2 metros, não conseguiu perceber isso. E depois no VAR, pela televisão, ele consegue visualizar uma coisa diferente. O lance do impedimento, tem várias pessoas, TVs, imagens, que deixam muita dúvida. Muita, não é pouca, não, é muita. E tem uma coisa no futebol, não sei se acabou isso, né? Vocês mudaram a regra também. Que na dúvida, marca o quê? Gol. Na dúvida, gol. Né? Na dúvida, gol.
Ele dá e o assistente corre.
O assistente, primeiro é o seguinte, se ele tivesse dúvida do impedimento, quando terminasse o lance, ele não tem que levantar antes, ele tem que retardar o movimento. Acabou o movimento, ele percebeu que está impedido, ele levanta a bandeira. Vai ser verificado lá. Ele não levanta a bandeira. Né? E aí, assim, eu não confio, infelizmente, em pessoas. Então a pessoa que está operando lá a linha, que eles falaram assim, que é impossível errar, que é mentira, que depende muito de ângulo para mim também, tá certo? Ah, não, porque a linha não tem isso. Para mim não tem, tá certo? Então assim, se tem tantas imagens falando que não foi, por que que isso... Eu não confio no cara, porque se o cara, ele põe no ponto um pouquinho atrás do toque na bola, interfere. Então, assim, infelizmente, acho que o Atlético Paranaense não fez por merecer o resultado, vai me desculpar. Né? Se o treinador viu outro jogo, um time que veio para não jogar, não é a conduta deles, é um time que sabe jogar futebol, que cria situações, né? Mas hoje veio com um propósito muito claro de amarrar o jogo. Nós tivemos no primeiro tempo o VAR parado naquele lance por 4 minutos. Só naquele lance por 4 minutos. Ele deu 4 minutos de acréscimo e não... 3 minutos de acréscimo. 2,50. Ele deu 3 de acréscimo. Em 4, ficou só o VAR, ficou parado. O goleiro deles fez o jogo. Nós tivemos quase que 50% do tempo de bola parada. Quase 50% do tempo bola parada. Mas é o que a gente tem que aceitar. Infelizmente... A gente está criando um novo mecanismo agora de poder tirar qualquer tipo de possibilidade do jogo fluir um pouquinho. A comemoração agora a gente não sabe se faz ou se não faz. Até acho que a gente gastou muita energia comemorando o gol. Agora a indicação que eu tenho que fazer para os atletas é o seguinte: gente, fez o gol, não comemora, espera. Vamos esperar para ver se alguém... Porque agora também é moda. Porque se tem alguma dúvida, o jogador cai no chão... O Nicão, no primeiro momento, não reclama de nada. Aí, de repente, viu que foi gol e começa a colocar a mão na cabeça, não sei aonde. Pô, É difícil, entendeu? Assim, então, infelizmente, nós estamos criando aí mais um mecanismo. Antigamente eram só o árbitro e os assistentes. Hoje está todo mundo... mais dois atrás do gol, depois um quarto árbitro, agora o VAR. Estão arrumando 10 pessoas para poder errarem, cometerem equívocos, né? E a gente tinha desculpa ainda do cara que está lá ao vivo, né? Para tomar decisão é difícil. Tomar uma decisão lá, no calor do jogo, né? Tendo a sua visão, é difícil. Os caras estão conseguindo errar vendo imagem. Eles conseguem errar, eles conseguem não ter uma opinião. E aí não tem nada de falar assim que está emocionalmente abalado. São os mesmos árbitros que estão, né, que apitam os jogos, estão operando o VAR. Né? Então agora, hoje, infelizmente, assim, eu com muita decepção, né, falo mesmo que nos tiraram a possibilidade de sairmos com um triunfo, uma vantagem. Emocionalmente, é claro, nada justifica o gol que nós sofremos, assim, a gente teve problemas ali, foram pouquíssimas finalizações da equipe deles, nós tivemos muita chance de poder, jogamos em cima, criamos situações, mas infelizmente hoje não era o dia. Mas eu não quero deixar de enaltecer a disposição, a entrega dos atletas, o jogo que eles fizeram, a torcida que foi fantástica, a gente queria dar um presente maravilhoso para todos os torcedores, mas infelizmente hoje nos tiraram essa possibilidade.
Ô Anderson, você diria que esse início do VAR é desastroso? Ou seja, o humano quer ser acima da máquina? E sobre o jogo, o que é que você pode falar do seu time?
O VAR, para mim, continua tendo muitos problemas, problemas de várias ordens, assim, não acho confiável. Não acredito, infelizmente, não acredito, porque o lance que é interpretativo, do cara que está ali, é um lance interpretativo, ele está a 2 metros. Se ele não tivesse visto, se ele tivesse com atletas na frente dele, se ele tivesse do outro lado do campo, eu concordaria que ele tivesse que rever. Agora ele está a 2 metros ali. Ele achar que não foi depois, é impressionante. Até porque nós não temos imagem tridimensional. Às vezes a Ela parece que encosta na cabeça aqui, ó, e às vezes não toca. E de alguma forma a gente lamenta profundamente. Acho que a equipe fez um bom jogo, dando pouquíssimas oportunidades para a equipe deles. A equipe deles é uma equipe que controla muito bem, né, com passes, mas nós colocamos a equipe mais em cima, dificultamos a saída de bola deles. Criamos boas situações, finalizamos muito em gol também. O Santos fez pelo menos duas ou três defesas muito importantes. Mas, infelizmente, a gente sai com um resultado que não era o que a gente esperava.
Anderson, você acabou tendo alguns problemas para montar a equipe principal de hoje. Você não pôde contar com o Gilberto. O Léo também, de última hora, acabou não podendo por suspensão. E também com o Elber, mas... Ainda assim, o time conseguiu jogar um grande futebol, ter a proposta de jogo e as melhores ações. Só que, na sua opinião, o Bahia continua pecando no último passe, na finalização? Teve 2 ou 3 cruzamentos que o Bahia poderia ter finalizado, ter feito gol e acabou... claro que tem o mérito do goleiro, mas poderia ter um apuro melhor na finalização?
Acho que alguns lances, não. Acho que foi muito mérito do goleiro. Acho que o goleiro fez 2 defesas quase que em cima da linha ali. Então nós finalizamos bem. Eu vejo muito o número de finalizações, o número de finalizações em gol. Né? E nós fizemos 2 gols, viu, gente? Pode não ter valido, mas nós fizemos 2 gols. Tá? Então, eu acho que a gente, no jogo de hoje, eu não vejo esse aspecto. Acho que a gente teve uma sustentação, teve uma predominância no jogo, a gente foi agressivo, criou boas situações, ora pelo lado direito, lado esquerdo, por dentro, na bola parada. Mas, infelizmente... a gente não conseguiu, mesmo fazendo os gols, sair com triunfo.
Anderson, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Ramires, vou acrescentar mais. Esses problemas que aconteceram com a arbitragem, e mais, torcedor pegando no pé de alguns jogadores, você acha que isso derrubou o emocional, principalmente daqueles mais jovens?
Não, eu não acho que o torcedor tenha... talvez um finalzinho do jogo, um ou outro, mas todo mundo se empenhou bem, a torcida viu muito bem que teve um time buscando o resultado durante os 90 minutos, contra uma equipe que jogava por uma bola, que não é característica da equipe do Atlético, mas hoje foi, uma equipe que tentou segurar o jogo, tentou amarrar, valorizando cada segundo nas reposições, não querendo o jogo. E eu acho que o nosso torcedor ele conseguiu entender que teve um time que jogou para vencer o jogo. E isso é a nossa característica. Assim, a gente, mesmo jogando fora de casa, eu tenho colocado muito para eles esse perfil, que a gente possa não ser só forte em casa, ter uma mesma postura dentro e fora. E quero falar para o nosso torcedor que nós estamos muito empenhados. A dor que a gente está sentindo hoje, nós vamos colocar isso em campo no jogo contra eles, para ter absoluta certeza. Vai ter que ter mais alguns VARs aí para poder nos tirar desse jogo aí. A gente vai com tudo que a gente tiver em busca dessa classificação.
Anderson, o time jogou o que você programou? Você acha que a equipe teve um nível de atuação satisfatório para você no jogo de hoje? E independente do jogo de sábado contra o Corinthians, você acha que a equipe pode render um pouco mais lá na quarta-feira? Porque o Bahia vai ter que render um pouco mais para ganhar o jogo lá. O Bahia vai precisar vencer o jogo. Você acha que pode render mais do que já rendeu hoje aqui na Arena?
Eu acho que se a gente não tivesse tido a interferência do VAR, a gente teria vencido o jogo. Vocês não acham? Você acha que o Bahia não jogou bem, gente? Sinceramente, assim, eu uma coisa que eu pergunto para vocês. Acho que o Atlético foi merecedor do resultado? Nós tivemos 23 finalizações contra 7 deles, 9 dentro do gol, eles tiveram 3, eles tiveram um escanteio, nós tivemos, sei lá, 10, 12. Oi? 9 escanteios. Posse de bola, 2 gols marcados, eles fizeram 1. Mais posse de bola. Assim, pelos números eu não consigo falar assim que nós jogamos mal, e nem pelo aquilo que eu vi. Só pelo resultado, infelizmente, não foi aquilo que a gente queria.
Anderson, mesmo depois de 66 jogos, em 2018, não dá para a gente dizer que dá para priorizar a competição. Era possível isso acontecer se o desgaste não fosse tão grande. Mas o Bahia tem duas decisões, porque é um confronto direto contra o Corinthians pelo brasileiro, até para ficar mais tranquilo na competição, e o jogo contra o Atlético Paranaense. Você acha que tudo que aconteceu hoje aqui fortalece o psicológico do grupo para essas duas decisões, ou abala no sentido de que a arbitragem acabou prejudicando o time?
Não, eu acho assim, se a gente tivesse hoje perdido o jogo, sendo amassado pelo time do Atlético Paranaense, eu acho que talvez a gente criasse algum tipo de dúvida na cabeça da gente. Mas não foi isso, Infelizmente o resultado talvez não tenha sido aquilo que foi construído mesmo dentro de campo, ou foi merecido. Mas a equipe está, acima de tudo, muito comprometida com o Bahia. Os atletas estão se doando ao máximo. Você vê assim que tem jogadores já numa sequência enorme. E não tem aqui nenhum tipo de preservação de atleta. Nós estamos assim, colocando todos os atletas em condições de poder participar, a gente coloca. A gente só não põe quando a gente não tem condição mesmo. O atleta não respondeu bem à recuperação. O Nilton apareceu com um problema de garganta, na volta agora do Rio. Então, assim, a gente está colocando todos atletas que estão em boas condições para poderem participar, porque é assim que a gente acredita que vai conseguir ter bons rendimentos e um bom rendimento. E acho que a equipe hoje fez um bom jogo, gente. Hoje dói na carne de cada um de nós aqui, acho que do nosso torcedor, porque infelizmente nos tiraram a possibilidade de sair com uma vantagem aqui nesse confronto.